que o funcionalismo gasta é mais do que saúde, é mais do que educação e segurança juntos. Não dá para a gente admitir mais isso. Sobre pagar juros de dívida, o Brasil se endivida é para pagar a folha de funcionalismo público desse tanto. Se a gente reduzir, Ivan, vai reduzir a dívida, vai reduzir os juros e vai sobrar mais dinheiro para a população para dar o direito que o tanto o povo precisa e merece muito melhor. E que fique o saudoso Antônio Hermílio aqui, o senhor citou ele, eu sei que como exemplo, mas que já faleceu, inclusive, e que foi um homem que construiu muito no Brasil e devolveu para a sociedade, Ivan, via saúde na Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo, ou outras ações, inclusive, querer ajudar na política. Então, Ivan, temos que dar o exemplo na própria carne. E nós, que representamos a população, lutarmos para retribuir, para servir o povo e não se servir da máquina.
Ivan Valente.
Bem, Vinícius, primeiro eu queria cumprimentar a sua mãe, funcionária pública, entende? Acho que ela teve o direito a toda a estabilidade da carreira dela como professora e como médica. Ela mereceu, ela fez um concurso, ela serviu ao público. O que, que eu estou falando que é diferente? Porque teve um concurso público, teve uma carreira política. Ela é privilegiada? Sim. Porque qualquer trabalhador, mesmo um bom trabalhador, eu defendo a estabilidade desde que a ditadura acabou com a estabilidade. Lá atrás, ela criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entendeu? Porque se o trabalhador... No sistema japonês tem estabilidade do emprego na empresa privada, entende? Então, nós temos que acabar com essa mística, Vinícius. Nós temos que acabar com a ideia de que nós vamos resolver problema macroeconômico com um problema micro, entendeu? Com soluções micro. Eu tô te dizendo isso porque você mesmo reconheceu respeitosamente, que essa reforma não vai ter um impacto, entende? Agora, pensa você, que nós não estamos falando só do alto funcionalismo público, nós não estamos falando só de carreira de Estado aqui, entendeu? Nós não estamos falando de diplomata, receita, etc., dos militares, entendeu? Que não se mexe, etc. Nós estamos falando dos professores, do gari, entende? Do médico, da enfermeira e etc. A maioria ganha mal para o Brasil. Se a gente quiser comparar e dizer, ah, então, como o trabalhador ganha um salário mínimo, nós devemos, então, fazer com que todos os trabalhadores ganhem um salário mínimo. Não, eu não quero nivelar por baixo. Eu quero que um trabalhador que ganha um salário mínimo, entende? Vai ter um salário digno. Quero o salário do Diese. E tem o salário do Diese, se aproxima de R$5.000 por mês no nosso país. E essa ideia de que não pode taxar grandes heranças, grandes fortunas, isso não cola não, Vinícius. Não é porque um artista francês correu para a Rússia, lá na França você paga imposto para ter televisão em casa. Você está entendendo? Vai lá ver a carga tributária da Suécia, da França, dos Estados Unidos. Vê lá o que a Receita faz, entende? Vê o que faz com as heranças, com as fortunas lá, entende? Para isso é que tem Estado. Mas por que a educação pública é boa lá? Por que a saúde pública é boa nos países da social-democracia, no geral? Entende? Porque tem Estado. O problema de vocês é que vocês acham que não precisa ter Estado, que o Estado só serve para servir a própria propriedade privada. Não! O Estado tem que servir ao público. Então, essa ideia de, quando você fala cortar na cara, não tenho nenhum problema com isso, o pessoal nunca teve. O problema é que isso não resolve o problema da macroeconomia brasileira. Então você vai ter uma ideia de Estado que é diferente. Eu já tive na França, Vinícius, conversando com professores. O que eles têm lá, a retaguarda que eles têm na França, na Alemanha, é brutal, entende? Aqui um professor, por 40 horas, ganha R$2.000, se você for pelo Pará fora, pela Bahia. E aqui em São Paulo mesmo, 25 anos em Tucanato, professor ganha pessimamente por 40 aulas. Se você for num país europeu, eles ganham como alto padrão. Eles são alto padrão lá. Então, quem garante isso? É o Estado. Ele tem uma carreira. Assim como na Inglaterra, um médico do SUS tem uma carreira, ele só faz aquilo, entende? É esse tipo de Estado que eu quero, que sirva ao povo. ele seja bem remunerado, ele seja avaliado, sim, seja reconhecido, como nós estamos tendo que reconhecer aqui os nossos médicos, e a sua mãe também, entende? É, os enfermeiros, os técnicos, os nutricionistas e tal. De repente, nós descobrimos que o SUS é muito importante. Foi de repente, porque sucatearam o SUS para burro, entende? Deputado. A Lei 8080 nunca foi cumprida, a Constituição Federal nunca foi cumprida, desviaram o dinheiro para o setor privado, mas na hora H, quem segura a barra é o SUS.
Deputado Ivan Valente. Bom, já estouramos o nosso tempo aqui, nós tivemos um ensaio da discussão que certamente nós veremos também no Congresso, já que a reforma administrativa está em pauta e agora com perspectiva, inclusive, de aceleração. Eu agradeço muito a participação dos dois, Vinícius Poit, que é deputado federal pelo Novo de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, e Ivan Valente, que é deputado federal pelo PSOL, também de São Paulo, membro da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público. Muito obrigada aos dois pela participação. Participação aqui no nosso debate, quem tem razão. E a você que esteve com a gente, muito obrigada também pela audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma boa tarde e um bom resto de feriado.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Touro de Ouro, eu criei o curso Touro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Muito boa tarde, agora são 4 horas e 11 minutos, hoje é quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. Estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, no Facebook, no site jp.com.br e também pela rádio no AM 620. Eu sou Nicole Fusco e te apresento agora os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
A empresários, Bolsonaro diz não ter medo de CPI, mas tema ambiental gera preocupações no setor. Reunião virtual com o empresariado foi organizada por Paulo Scaff, aliado do presidente. Joe Biden deve adotar tom rigoroso em relação ao meio ambiente. Às vésperas da cúpula do clima, o presidente americano é pressionado em relação ao endurecimento da posição da Casa Branca com o governo brasileiro. Conjunto de medidas trabalhistas reduz jornada, adia FGTS e um terço sobre as férias. Mudanças devem ser publicadas em duas medidas provisórias editadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Sem sanção do orçamento, o governo federal aumenta limite de despesas de ministérios. A medida tem como objetivo atender os ministérios da Educação, da Infraestrutura, do Desenvolvimento Regional, da Saúde, da Ciência e Tecnologia, da Defesa e também das Comunicações. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro começa a discutir a cassação do Dr. Jairinho. Presidente do colegiado, Alexandre Isqueiro, marcou uma reunião extraordinária ainda hoje. Agora são 4 horas e 13 minutos, o presidente Jair Bolsonaro e ministros participaram de um encontro virtual com empresários e executivos organizado por Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Às vésperas do início da cúpula do clima nos Estados Unidos, o presidente foi alertado de que o tema ambiental é uma preocupação do setor. A repórter Luciana Verdolim tem todas as informações para a gente, conta ao vivo aqui no Jovem Pan Agora. Oi, Luciana, boa tarde para você. Causou preocupação, então, no presidente esse alerta?
Causou sim, Nicole. Boa tarde para você, boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Acendeu-se novamente um sinal de alerta dentro da administração federal e esse movimento, esse novo encontro do presidente Jair Bolsonaro com empresários faz parte daquela decisão do governo, daquele entendimento de que é preciso voltar a discutir com o setor produtivo, é preciso estreitar os laços. Houve muitas reclamações de empresários, principalmente agora por conta da pandemia, as relações ficaram estremecidas, mas o presidente tem sinalizado que quer voltar a conversar. O governo como um todo está mais aberto ao diálogo, então isso a gente está sentindo nesse aumento desses encontros virtuais do presidente com empresários, seja com empresários, seja com outros representantes da sociedade. No encontro, o presidente ouviu que é preciso melhorar a questão das vacinas, é preciso olhar mais para a questão, tanto a questão ambiental quanto da questão de infraestrutura, e houve uma reclamação também de que nesse encontro os ministros e o próprio presidente Jair Bolsonaro fizeram quase que um balanço do que foi feito até agora no governo atual, mas falou-se pouco em futuro, falou-se pouco no que está para vir, o que, que o governo pode fazer para melhorar a situação diante aí da situação econômica complicada, da situação sanitária também, que inspira muitos cuidados. Por isso, a expectativa é de novos encontros. O ministro Ricardo Salles, principalmente do meio ambiente, foi muito cobrado. A gente está aí às vésperas da reunião da cúpula do clima, está com muita expectativa no discurso que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer amanhã. Agora, o entendimento até dos ambientalistas é de que não basta um discurso, não basta uma carta, aquela que foi endereçada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é preciso uma mudança de postura realmente do governo federal frente principalmente a essa questão da Amazônia.
E Luciana, nessa reunião também o presidente falou que não tem medo, né, de CPI, se referindo, portanto, à CPI do Senado, que vai apurar justamente todas as atitudes e as possíveis omissões do governo no enfrentamento da pandemia, né?
Oficialmente, esse é o discurso aqui do Palácio do Planalto, mas há sim um temor grande com relação à possibilidade de paralisia lá do Congresso Nacional, possibilidade de repercussões negativas, inclusive econômicas, aqui da CPI da Covid, que vai começar na semana que vem, vai ser instalada na terça-feira da semana que vem. Mas o que, que o governo está fazendo junto a aliados? Está repassando informações do que pode ser feito, vai trabalhar para evitar as convocações de integrantes importantes do governo. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser o primeiro a ser ouvido lá na CPI. O objetivo é tentar blindar, mas o governo, vale a gente lembrar, né, não vai ter maioria na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, vai ser um trabalho aí de muito fôlego para a administração federal, porque a oposição vai controlar aí, vale ressaltar, quem que vai ser chamado, como é que vai funcionar esses trabalhos. A eleição do presidente e vice-presidente também acontece na semana que vem.
E Lu, só para a gente finalizar, até falando já novamente, né, sobre a cúpula do clima, afinal já estamos aí às vésperas, como você mesma lembrou, o discurso do presidente Jair Bolsonaro deve ser no mesmo tom daquela carta que foi enviada ao presidente Joe Biden, ao presidente americano?
Deve sim, basicamente o que já foi colocado naquela carta. O presidente vai lembrar que o Brasil é um dos países que mais protegeu a floresta até agora, que menos emite gases do chamado efeito estufa. A gente apenas é responsável por 3% das emissões no mundo. O presidente vai lembrar também a meta já fixada aqui pelo Palácio do Planalto, que é de reduzir o desmatamento ilegal até 2030, e vai lembrar também, mais uma vez, que é preciso para isso, para implementar todas essas ações, é preciso dinheiro, é preciso a volta do financiamento das ações de preservação. O presidente Jair Bolsonaro sinaliza também com a intenção de anunciar o aumento das medidas de fiscalização para conter, seja o desmatamento, seja queimadas lá na Amazônia. E deve lembrar também da importância de ajuda não só apenas financeira, mas uma ajuda estrutural também, porque a gente está às vésperas do início da época de queimada lá na Amazônia. Tradicionalmente, a região, principalmente aquela região já desmatada, pega fogo. É uma característica lá da região amazônica, e o objetivo foi até prorrogada a GLO, a garantia da lei e da ordem, a presença dos militares lá na região, para que esse combate, seja ao desmatamento, seja às queimadas, se torne mais fácil quando esse problema começar a preocupar novamente lá na região. Vários fatores, o presidente deve fazer um discurso bastante moderado, uma total mudança de tom do que a gente tem visto ultimamente, isso porque ele precisa, né, de um melhor relacionamento. A ideia, o entendimento aqui do governo é de que não adianta ficar batendo de frente, é preciso conversar, mas mesmo essa mudança de tom, essa abertura para discutir, para negociar, está sendo visto com ressalva pelos ambientalistas, que já fizeram questão que é preciso muito mais, é preciso uma mudança firme de postura do governo para que essas promessas sejam levadas em consideração pela comunidade internacional.
Luciana Bertolin, com as informações então da Capital Federal, muito obrigada, Lu. Boa quarta-feira para você e até mais. Bom, e entre amanhã e sexta-feira, os olhos do mundo inteiro se voltam para a cúpula do clima, como nós estávamos falando até agora com a Luciana Bertolin. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que no primeiro dia de governo recolocou o país no Acordo de Paris, elegeu a agenda de preservação ambiental como uma prioridade do mandato. A expectativa dos analistas é que, ao convocar o evento, que vai ter a participação de mais de 40 líderes, Biden coloque mais uma vez o país na liderança das discussões globais. E quem analisa esse cenário internacional para a gente é o estrategista de comércio exterior do Banco Ouro Invest, Velber Barral, que também é especialista em defesa comercial e negociações internacionais. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan.
Boa tarde, um prazer falar com vocês.
Velber, existe uma pressão muito grande, né, dos empresários e dos investidores com a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Qual deve ser esse posicionamento a partir de amanhã, ou pelo menos quais são as expectativas para isso, né?
Há uma expectativa em geral de que o presidente Bolsonaro vai moderar o discurso. Até agora, o discurso na área ambiental foi um discurso bastante duro no passado, um pouco minimizando os efeitos de queimadas do ano passado, minimizando os problemas ambientais do Brasil. Então, o que se espera é uma postura diferente nessa reunião. Já se notou isso numa carta que foi recentemente enviada pelo governo Bolsonaro ao presidente Biden, indicando que o governo se comprometeria principalmente a combater as queimadas e combater o desmatamento com mais afinco.
E a relação entre o Brasil e os Estados Unidos também depende dessa agenda ambiental do governo brasileiro. Você acredita que é possível chegar a um acordo que favoreça essa relação, que acabou, né, sofrendo aí alguns abalos depois que Donald Trump saiu da presidência da República, da presidência dos Estados Unidos, e aí Joe Biden assumiu com algumas críticas ao governo brasileiro?
Exato. Na realidade, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro se aliou muito ao governo Trump, inclusive se manifestou sobre as eleições americanas e a questão do resultado das eleições americanas, que criou já um primeiro mal-estar com o governo Biden. Em seguida, o governo Biden colocou o tema ambiental como uma questão central desse mandato. Inclusive, na semana passada, a negociadora comercial americana, a secretária do USTR, asseverou que o governo Biden deve endurecer as negociações comerciais para incluir cláusulas na área ambiental. Então, tudo isso gera preocupações com relação a como pode ser a relação bilateral com o Brasil. E, evidentemente, a postura brasileira nesta reunião vai ser muito importante, até porque o Brasil seguramente será muito cobrado, não só pelos Estados Unidos, mas principalmente pela Europa.
E o Brasil participa dessa cúpula na semana em que houve uma denúncia do superintendente da Polícia Federal no Amazonas contra o Ministério do Meio Ambiente e, mais precisamente, contra o ministro Ricardo Salles. Você acredita que isso pode impactar a imagem do Brasil? Será levado em consideração mais essa denúncia? A gente teve também ex-ministros do Meio Ambiente, né, que acabaram criticando o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez durante essa semana. Você acredita que esses episódios devem ser levados em consideração?
Evidentemente, todas essas manifestações e a questão da investigação de madeireiros e a questão do desmatamento da Amazônia tem muita repercussão internacional. Hoje mesmo saiu um artigo no El País, em inglês, falando das críticas ao eventual acordo Mercosul-União Europeia, que não poderia avançar, segundo esse artigo, enquanto não fosse equacionada a questão da diminuição do desmatamento na Amazônia. Então, todas as notícias sobre o Brasil continua sendo das principais economias mundiais e está sendo visto com lupa pela questão ambiental. Então, todas as notícias que saem contrárias um combate efetivo ao desmatamento, acabam desgastando a imagem do governo federal, de um lado. desgastando a imagem do Brasil por consequência, mas ao lado disso atrapalhando inclusive investimentos no Brasil. Nós já temos situações de fundos internacionais, por exemplo, que tiveram, que suspenderam investimentos no Brasil por conta de cláusulas ambientais.
Você acredita, então, que com essa mudança aí de posicionamento do governo brasileiro, ou pelo menos a gente até teve essa carta, né, que foi enviada a Joe Biden na semana passada, você acredita, então, que os investidores podem acreditar, né, nessa carta, podem acreditar nessa nova postura do governo brasileiro? E já emendo também te perguntando, Velber, justamente porque a ideia dessa carta, né, foi passar a mensagem de que o Brasil quer zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Você acha que essa meta é possível?
Nós temos três movimentos ao mesmo tempo que têm que ser compreendidos. De um lado, um movimento que é bastante positivo, que é a mudança de postura do governo brasileiro. O governo brasileiro, pelo menos neste assunto, deixou de ser negacionista e está reconhecendo que tem que se comprometer a algumas metas ambientais. Mas nós temos dois outros movimentos. O segundo é a própria credibilidade do governo brasileiro. Porque, na realidade, o discurso que foi feito até agora, o aumento anual do desmatamento, as questões de aumentos de emissões acabam minando esta credibilidade. E temos um terceiro fator, que é a pressão dos países estrangeiros, que muitas vezes não consideram essas mudanças que estão acontecendo no Brasil e que, na realidade, acabam propondo medidas protecionistas. Como é o caso, por exemplo, de não avançar do acordo com a União Europeia, ou uma proposta que está avançando na União Europeia, que se refere à tributação de carbono, que pode afetar e ser um fator importante para diminuir as exportações brasileiras, principalmente para esses destinos.
E, Velber, só para a gente finalizar rapidamente, qual que é a sua expectativa em relação aos outros países, né? A gente deve ter aí um anúncio também da China em relação ao meio ambiente, teremos a participação também da Rússia. Em relação aos outros países, não só ao Brasil, qual que é a sua expectativa, por favor?
Eu acho que esse movimento, há uma compreensão do mundo de que o governo americano mudou muito sua postura. Que o governo americano vai se aliar com os europeus que têm sido até agora grandes protagonistas neste discurso ambiental e principalmente no que se refere à mudança climática. Então, o Brasil precisa compreender isso também. E o Brasil tem uma desvantagem. O Brasil foi um protagonista importante das negociações do clima até agora. No governo Bolsonaro perdeu muito espaço. O Brasil precisa ganhar de novo esse espaço, colocar-se como um protagonista importante, construir aliança com outros países em desenvolvimento, principalmente países da América Latina, que têm preocupações semelhantes, que têm problemas semelhantes na sua estrutura econômica, inclusive, e que precisam se coordenar para reagir nesses foros internacionais, inclusive com propostas de compensações financeiras, de vendas de crédito de carbono, que poderiam ser um novo mercado, inclusive para o setor preservacionista no Brasil.
Perfeito, a gente conversou agora então com o Velber Barral, que é estrategista do Banco Ouro Invest. Muito obrigada, Velber, pela participação. Uma boa quarta para você.
Boa tarde, muito obrigado.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Nós voltamos já já.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Quando as lojas fecharam, quem foi que disse? Não se preocupe com as prestações. Quando venceram as contas, faturas e boletos, alguém mais disse? Você pode pagar depois com tranquilidade, sem juros. É por isso que o carnezinho das Lojas 100 faz tanta diferença na vida de milhões de pessoas como você e eu. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Lojas 100, ainda bem que tem.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora!
Estamos de volta com o Jovem Pan agora, são 4 horas e 31 minutos e o Joel Pinheiro também comenta o assunto da cúpula do clima que começa amanhã, porque até o fim dessa semana as atenções de todo mundo serão voltadas então a esse encontro. Oi Joel, boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jovem Pan agora e já começo te perguntando se você acredita que deve haver um alinhamento desses 40 líderes que vão se reunir com Joe Biden amanhã, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, em relação a essa agenda, né, de Biden de colocar aí como prioridade as questões ambientais. Qual que é a sua avaliação sobre isso?
Bom, boa tarde Nicole, boa tarde a todos os ouvintes. Veja, eu acredito que veremos sim o alinhamento de grande parte do mundo em torno da centralidade da agenda ambiental. Felizmente, os Estados Unidos voltou para a pauta e para a agenda ambiental, voltou a tê-la como uma prioridade, porque é. O aquecimento global, a gente sabe, pode impactar pesadamente, drasticamente, o modo de vida humano em diversos países, inclusive no Brasil. O Brasil é parte interessada no combate ao aquecimento global, à mudança climática. Portanto, que bom que o tema volta ao protagonismo mundial. Agora, eu não imagino que o Brasil vá sair alinhado dessa discussão, não. Porque, embora o governo tente, talvez, melhorar um pouco a imagem do Brasil lá fora na questão ambiental, o fato é que aqui dentro a gestão continua completamente inalterada.
Pois é, queria te perguntar justamente sobre o Brasil também, né? Afinal, a gente teve essa carta que foi enviada a Joe Biden falando, prometendo, melhor dizendo, zerar o desmatamento até 2030. Você acredita que isso é possível e que deve haver um esforço real do governo brasileiro para cumprir essa meta, esse objetivo?
Olha, possível até é. E eu até acho que o governo brasileiro está correto em uma coisa, sim. O mundo inteiro tem que também ajudar o Brasil a combater o desmatamento. Por quê? Porque a Amazônia de pé, ela provê um serviço ambiental, em primeiro lugar, para nós. A nossa própria agricultura, inclusive, depende do regime de chuvas que a Amazônia garante. Mas mais do que isso também, para todo mundo. A Amazônia consome gás carbônico na atmosfera para crescer as novas plantas. Portanto, ela captura carbono da atmosfera. Portanto, é um serviço ambiental que o Brasil presta ao resto do mundo. O Brasil também, isso é verdade, é um país cuja emissão de energia, cuja produção de energia, ela emite pouco gás carbônico também, dada a nossa malha de eletricidade, uma malha que não usa carvão e usa bastante hidrelétricas, que não emitem poluentes. Então, o Brasil tem tudo, sim, para pedir e para receber do resto do mundo uma ajuda nessa sua missão. Mas o resto do mundo só vai ajudar em que caso? Quando houver alguma credibilidade de que o governo brasileiro está disposto a fazer a sua parte. O que o governo tem feito com relação ao desmatamento aqui? Bom, a gente tem visto como o Ricardo Salles tem desmontado IBAMA e ICMBio, como até policiais federais são perseguidos pelo governo quando ousam autuar algum infrator da lei ambiental e como agora Estamos vivendo um verdadeiro apagão de multas. Está quase impossível para o IBAMA multar um infrator hoje em dia. Ou seja, o governo está atuando na prática, no chão. Ele é aliado daqueles que desmatam e também do garimpo ilegal que acontece no país. Então, não acredito que haja muita credibilidade nas intenções do Bolsonaro quando ele fala de zerar o desmatamento. Só está crescendo. O desmatamento de março de 2020, acabou de ser medido aí pelo Instituto Imazon, é o maior dos últimos 10 anos. A coisa está piorando e está piorando rápido.
Pois é, e como resolver, né, essa situação? Você mesmo comentou aí sobre esse ponto contraditório, né? A gente tem então essa promessa do governo brasileiro para reduzir o desmatamento, mas todas essas denúncias que são feitas e que foram feitas principalmente durante essa semana, né? A gente teve também a demissão ali de um superintendente no Amazonas, que é bastante conhecido por atuar ali na região da Floresta Amazônica, por ser um estudioso também do tema e que também queria investigar o Ricardo Salles a respeito de tudo isso. Como resolver tudo isso? Você acredita que seria uma possível saída do ministro, assim como houve, por exemplo, no caso de Ernesto Araújo, do Ministério das Relações Exteriores? Como que a gente poderia resolver esse impasse?
A única maneira de dar um sinal crível, não só para o resto do mundo, mas até aqui dentro do Brasil também, de que há uma intenção do governo de mudar a postura ambiental, seria a demissão imediata do ministro Ricardo Salles. Sabemos que, infelizmente, me parece improvável que isso aconteça. Diferentemente do Ernesto Araújo, que representava apenas uma ala ideológica do governo, ligado a figuras meio estranhas, uma ideologia meio extremista, mas era isso, era uma questão de opiniões e de ideologia. O ministro Ricardo Salles, sabemos bem, a postura ambiental que o governo vem adotando, ela atende a interesses econômicos reais, bastante poderosos e bastante predatórios de todo o nosso patrimônio ambiental. Então, eu acredito que há mais cacife mantendo o Salles no lugar dele. É mais, não que seja impossível, mas a permanência dele ali tem mais apoiadores, inclusive apoiadores silenciosos, do que tinha do Ernesto Araújo.
Vamos aguardar, a gente segue acompanhando, né, Joel? A Jovem Pan segue acompanhando, então, essa cúpula do clima que vai começar, então, amanhã, vai até sexta-feira. E obrigada, Joel, pela sua avaliação. Joel Pinheiro, nosso comentarista, muito obrigada pela participação. Uma boa quarta.
Nicole, uma boa quarta e para todos os ouvintes também.
Bom, e a Câmara dos Deputados quer classificar a morte por Covid-19 como um acidente de trabalho para quem não parou com as atividades durante a pandemia. A reportagem é de Beatriz Manfredini.
Um projeto de lei quer transformar em acidente de trabalho a morte de profissionais da saúde pela Covid-19. O texto, que atualmente está na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, também inclui os trabalhadores de serviços essenciais. O objetivo é amparar as famílias desses profissionais com os benefícios previstos em lei. Autor do texto, o deputado federal Eduardo Bismarck afirma que a regra deve valer permanentemente para a área da saúde, mas deve ser móvel para os demais trabalhadores.
Vamos supor que a época da pandemia diminua a fase crítica, mas o Covid, muito provavelmente, ainda estará entre nós durante um bom tempo, até ser totalmente erradicado da população. Então, nessas hipóteses, não haveria um decreto administrativo que consideraria o serviço essencial. Então, nesse caso, trabalhadores que foram contaminados em serviços que em outros tempos foram essenciais não estariam abrigados por essa legislação. Por outro lado, os profissionais da saúde não. Eles passariam a ter esse benefício garantido de uma forma permanente e constante.
O deputado acredita que o projeto terá apoio dos parlamentares, mas que pode sofrer resistências de áreas ligadas ao governo federal e ao INSS. Doutor em saúde pública pela USP, o cirurgião dentista Moacir Tavares destaca a importância do suporte da lei.
Além de garantir algum auxílio pecuniário para o profissional, se ele vier a óbito, a sua família também será amparada pelo que rege os acidentes de trabalho da Previdência Social. Ou seja, ele faz justiça a quem está se expondo ao risco. E ele é equânime, pois esses profissionais da linha de frente estão mais expostos ao risco do que outros profissionais. Então, ele traz isso para o mundo do trabalho de forma muito inteligente.
Recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo confirmou uma sentença que reconheceu a Covid-19 como doença ocupacional. Na decisão dada contra os Correios, os desembargadores levaram em conta o fato de a empresa não ter adotado medidas para reduzir os riscos de contágio e determinaram a emissão de comunicação de acidente de trabalho para casos confirmados. O advogado Ciro Ferrando de Almeida alerta, no entanto, que as medidas de prevenção devem ser tomadas tanto por funcionários quanto por empregadores.
Então, se o empregador tem que disponibilizar a máscara, tem que disponibilizar álcool em gel, tem que propiciar o distanciamento social, o empregado também tem que observar isso, né? Então, por exemplo, um empregado que se contaminar no local de trabalho, mas ficar constatado que ele não utilizava a máscara, escondido do empregador, ele e seus familiares, eventualmente, numa ação, estão fadados a perder essa indenização.
Vale lembrar que o Ministério da Economia divulgou uma nota técnica que esclarece que a Covid-19 não deve ser considerada como doença ocupacional, exceto mediante a comprovação do nexo causal.
Agora são 4 horas e 40 minutos. A nova rodada do programa de manutenção do emprego vai permitir até 5 milhões de novos acordos para redução de jornada e salário ou então a suspensão de contrato de trabalhadores. O conjunto de medidas trabalhistas deve ser lançado em 2 medidas provisórias que devem ser editadas pelo presidente Jair Bolsonaro logo após a sanção do projeto que destravou as ações de combate aos efeitos da Covid-19. E quem trata esse tema com a gente é o professor e juiz do trabalho, Otávio Calvet. Olá, Otávio, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, muito obrigado, é um prazer contribuir, fico à disposição.
Professor, explica pra gente, por favor, o que que muda, né, na prática para os trabalhadores com essas medidas que foram aprovadas, por favor.
Então, se realmente essas medidas provisórias saírem, a gente vai ter um arsenal para enfrentar a pandemia, como a gente teve no ano passado. São dois conjuntos de medidas. A possibilidade de redução de salários, proporcionalmente também reduzindo jornada, e a suspensão dos contratos. Mas, como contrapartida, o trabalhador recebe uma parte do valor do salário do próprio empregador e uma parte através do benefício emergencial com recursos do governo, recursos da União. E é isso que estava faltando para o governo poder fazer a medida provisória específica por conta da questão orçamentária, né, que agora foi resolvida. E a segunda parte de medidas seria a reedição daquilo que já foi previsto ano passado na medida provisória 927, que é um conjunto de estratégias, de ferramentas que o empregador e o empregado podem utilizar para poder enfrentar o período da pandemia que pede um isolamento maior, né, e sem a perda do emprego. São várias medidas, antecipação de férias, antecipação de feriados, antecipação de férias sem precisar pagar agora de imediato o terço de férias, podendo ser pago mais para frente, o teletrabalho de uma forma mais flexível, mais aberta. Enfim, são esses dois conjuntos de medidas que foram bastante bem sucedidas ano passado, que agora o governo pretende reeditar pelo que a gente está acompanhando aí das notícias.
E como é que fica a relação entre empregador e empregado depois que essas decisões forem tomadas e as medidas forem, de fato, consumadas?
O grande benefício disso tudo é a manutenção do emprego com o mínimo de perda de renda. Essa que é a ideia. Então, por exemplo, o trabalhador que optar, seja por negociação individual dentro das hipóteses em que será permitido, ou por negociação coletiva, ou seja, com a tutela do sindicato, por uma suspensão do contrato ou uma redução de jornada com redução de salários, ele vai conseguir o principal, né, que é manter o emprego, manter renda nesse período de dificuldade e também a empresa da mesma forma, né? Eu costumo falar que, assim, que esses programas emergenciais que o governo vem fazendo, eles têm sido muito inteligentes, porque eles atendem a necessidade de ambos os lados, né? É um momento quase que histórico na área trabalhista, onde a gente vê, assim, uma certa convergência de interesses, porque tanto a empresa precisa de fôlego para poder manter a sua atividade, para que depois que, se Deus quiser, superarmos toda essa dificuldade, a empresa possa retomar o seu negócio normalmente e ainda estar existindo, né? E o empregado, por sua vez, também consiga manter a sua sobrevivência digna, cujo principal elemento é a manutenção do emprego sem perda de renda, ou pelo menos sem perda muito significativa da sua renda para ele poder passar por esse período também de forma digna. Então, essa é a grande necessidade e o grande benefício que o novo programa emergencial de manutenção de emprego e renda que está sendo anunciado deve trazer. E a experiência já se mostrou bem sucedida, né? Foram milhões de acordos, foram mais de 10 milhões, chegando às renovações dos acordos, foram quase 20 milhões de pessoas que conseguiram ter seu emprego mantido através do programa emergencial do ano passado, que acabou sendo convertido em lei, né? Foi pela medida provisória 936, depois convertido na lei 14.020. E é o que se espera agora também, com essa previsão aí média de cerca de 5 milhões de acordos por conta do orçamento que será disponibilizado, né? Isso pelo que a gente tem acompanhado na mídia.
E a gente sabe, por exemplo, professor, que em relação ao auxílio emergencial, nem todas as pessoas que receberam benefício no ano passado poderão receber novamente neste ano. Há alguma coisa parecida em relação às pequenas e médias empresas, em relação às pessoas jurídicas? Essas novas regras continuam valendo para aquelas mesmas, para aqueles mesmos CNPJs, né, que já valiam no ano passado?
Olha, assim, eu não tive acesso, né, ao projeto ou à ideia de como será exatamente o programa da próxima medida provisória que deverá vir, né? O que a gente imagina é que seja algo dentro dos mesmos termos, né? Dependendo da faixa de renda do trabalhador, dependendo do faturamento que a empresa teve, a possibilidade de fazer uma negociação para uma redução de salário maior ou menor individualmente ou só através de negociação coletiva. Então, isso realmente a gente vai ter que esperar sair a medida provisória para a gente poder ter certeza ali de quem foi excluído, quem está inserido no programa. Mas eu imagino que seja algo muito semelhante ao que foi ano passado, porque, na verdade, o que a gente percebeu é que as medidas foram muito bem-vindas, né? Mas ninguém contava com a duração da pandemia. A ideia toda foi fazer um programa emergencial enquanto durasse o estado de calamidade pública, que o decreto legislativo número 6 fixou até 31 de dezembro de 2020. Então, ninguém imaginava que entraríamos em 2021 também nesse mesmo estado de calamidade. Então, eu imagino que seja algo muito semelhante ao do ano passado, como uma ideia de vamos também para 2021 fazer as mesmas medidas que já se mostraram bem-sucedidas em 2020. Mas, realmente, vamos ter que esperar sair a medida provisória para dar os detalhes, né? De quem realmente está inserido, quem ficou excluído, se houve alguma diferença do programa criado no ano passado.
Quem dera, né, a pandemia tivesse acabado no dia 31 de dezembro do ano passado. Nós conversamos agora, então, com o professor e juiz do trabalho, Otávio Calvé. Muito obrigada, viu, professor, pela participação. Até uma próxima.
Até a próxima. Obrigado. Fico à disposição. Tchau, tchau.
E o varejo aposta na vacinação para manter as portas abertas. Quem tem mais informações é o Marcelo Matos.
Nós estamos ao lado do superintendente da Loja 100, José Domingos Alves, para falar sobre a expectativa do varejo em relação à reabertura, principalmente aqui no estado de São Paulo. Queria que você falasse qual que é a expectativa de vocês depois de um longo período, infelizmente, uma onda mais infecciosa e, infelizmente, também trazendo mais mortalidade para o Brasil como um todo.
Infelizmente, tivemos que ter essa paralisação, que não foi bom para ninguém. Eu acredito que, pelos números, parece que fez algum efeito. Espero que realmente tenha feito. Esperamos que seja a última, né? Para que todos nós possamos desenvolver nossas atividades, para que nós possamos gerar emprego, movimentar a economia. Nós sabemos que esse vírus ele é letal, infelizmente, não podemos brincar com a gravidade que é a Covid. Porém, também temos o lado da economia, que é importante para a manutenção de uma sociedade saudável, as pessoas poderem consumir, poder até se alimentar adequadamente. Então, eu acredito que, espero muito que essa retomada seja em definitiva, lógico, tomando todos os cuidados necessários.
Agora, Domingos, quem está nos acompanhando com imagens pode observar uma movimentação. Estamos sentadinhos aqui numa mesa fazendo essa entrevista. Estamos em Indaiatuba, numa abertura de uma nova filial de vocês. E ela houve um atraso de 40 dias. Como é que mexe essa situação, claro, como você disse, sanitária, mas que mexe, evidentemente, com o planejamento financeiro, não só da Loja 100, mas de todos os empresários brasileiros?
É, realmente, Marcelo, por coincidência, exatamente no dia que nós íamos inaugurar foi quando foi decretado aí o lockdown. É, lógico que mexe, você deixa de movimentar o seu negócio, é um investimento parado, não é bom para ninguém. Porém, hoje nós estamos, você está vendo aí a alegria das pessoas nos olhos, né, por estar inaugurando essa loja tão importante na cidade de Indaiatuba, nossa terceira loja aqui, é uma região importante de Indaiatuba, e isso faz com que nós possamos nos motivarmos para que nós possamos investir mais. Porém, infelizmente, o vírus ele é imprevisível. Porém, nós temos uma outra situação que é previsível, mas que atrapalha tanto quanto, que é a burocracia nesse país para você poder investir e construir novas lojas. Para você ter uma noção, nesse momento, nós estamos com 14 novas oportunidades já compradas, terrenos comprados, por conta da burocracia, nós não conseguimos iniciar a construção. E não é burocracia de nada de irregular da nossa parte, é burocracia sem produtividade. Aquela burocracia que traz carimbos e mais carimbos e mais carimbos, que no fundo, no fundo, você não entende o porquê, e você leva o município riqueza, emprego, enfim, só leva coisas boas, e o próprio município, o próprio Estado cria um monte de burocracia. Eu não sei qual é a finalidade dessa dificuldade, mas fazer o quê? É assim que é o país, espero que um dia mude, para que, eu acho que quando houver essa mudança, o país vai ganhar muito, todos nós vamos ganhar muito com isso, e é o que nós esperamos.
Sem dúvida. Como é que está o varejo, Domingos, em 2021, com essa nova paralisação? Dá para fazer alguma previsão? Tudo está calcado também em relação à vacinação, se ela avançar, há uma expectativa da permanência do comércio aberto, funcionamento das atividades econômicas. O que vocês estão trabalhando hoje?
Oh, não tenha dúvida que a base é a vacina, né? Eu entendo que assim que houver uma boa parte da população vacinada, diminui muito o risco de contágio. Isso vai facilitar que o comércio funcione normalmente, ou quase normalmente. A nossa expectativa é para que essa vacinação se estenda bem agora nos próximos meses, até porque alguns países já está bem avançado a vacinação, isso vai sobrar um pouco de vacina para o nosso país, que é um país importante aqui na América, né? E após isso, eu acredito que as coisas vão começar a se normalizar. Ontem reabriu o comércio, tivemos um resultado excepcional, bem acima da média, como aconteceu no passado. Nós temos um privilégio de ter um carinho muito grande dos nossos consumidores, as pessoas realmente aguardam para comprar com a gente. É, se houver essa retomada e não houver nenhuma paralisação, eu garanto para você que nós teremos um ano muito promissor. Eu estava fazendo uns cálculos ontem para entender um pouquinho aí, nós vamos ter um crescimento aí, se continuar assim, é muito cedo, fazer previsão hoje no Brasil é quase impossível, mas é uma expectativa que nós possamos crescer em torno de 2 dígitos aí, próximo de 20% ainda esse ano, se mantivermos a reabertura até o final do ano aí do comércio.
Em relação a investimentos e também datas comemorativas, né? Nos aproximamos do Dia das Mães, né? A expectativa é que o comércio possa estar aberto no Dia das Mães.
Ah, não tenha dúvida, né? É um dia especial, sempre foi e será um dia especial. O Dia das Mães continua sendo um grande dia para o varejo, e nós estamos aí preparadíssimos. Uma coisa importante, Marcelo, que aconteceu nessa paralisação, nós conseguimos fazer grandes negócios com os fornecedores. Os fornecedores precisam nos vender, nós tínhamos recurso para comprar, local para armazenar essas compras. Então, nós somos muito bem estocados, coisa que tivemos problemas no ano passado, porque fomos pegos de surpresa. Esse ano, não. Esse ano, estamos muito bem preparados, totalmente estocados e com as condições muito bem negociadas com o fornecedor, que nós vamos repassar, claro, para os nossos clientes.
Nós conversamos com o superintendente da loja 100, José Domingos Alves. Nós estamos acompanhando aqui a abertura da loja de Indaiatuba, falando a respeito do varejo, essa reabertura e a expectativa, claro, do avanço da vacinação para que o varejo possa estar aberto aí e os consumidores, claro, possam comparecer. Domingos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação na programação da Jovem Pan.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço a todos.
A Anvisa autorizou o uso emergencial de coquetel de anticorpos contra a Covid-19, mas ainda não há uma previsão de custo e de quando o medicamento chegará ao Brasil. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Letícia Santini.
A Roche diz que ainda não há previsão para o coquetel contra a Covid-19 aprovado pela Anvisa chegar ao Brasil. As negociações entre a farmacêutica e o Ministério da Saúde estão em andamento, mas nem mesmo o custo foi definido. Com aval para uso emergencial no país, o coquetel é uma combinação de 2 anticorpos experimentais, o casirivimab e o indevimab. A indicação é para casos leves, em pacientes a partir de 12 anos e peso mínimo de 40 quilos que não necessitam de suporte de oxigênio. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirma que o objetivo do tratamento é neutralizar o vírus, evitando uma piora do quadro.
A indicação do produto ela não é para a pessoa que já está na hospitalização. Ao contrário, nós estamos colocando como restrição para essas pessoas que já estão em hospitalização, porque pelo que a gente viu nos dados, essa pessoa pode ter agravado o seu caso se for utilizado no paciente já hospitalizado. A ideia é utilizar essa infusão até 10 dias após o início dos sintomas naquelas pessoas que são grupo de risco que nós elencamos. Então, pessoas que têm comorbidades ou idade avançada.
O diretor de acesso e médico da Roche, Lênio Alvarenga, ressalta que o coquetel não previne a doença, tendo a aplicação restrita aos hospitais, ambulatórios ou clínicas.
A medicação é de uso hospitalar, ela precisa ser infundida através da veia do paciente. A indicação precisa ser feita por um médico que vai não só avaliar o diagnóstico do paciente, mas também o tempo de sintomas e se ele corresponde ou não a esses fatores de predisposição para enfrentar um caso grave da doença. Então, não é uma medicação que esteja disponível nas farmácias.
O novo tratamento deve ser avaliado agora pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, vinculado ao Ministério da Saúde, antes de entrar em uso. O coordenador do Centro de Contingência da Covid em São Paulo, João Gabardo dos Reis, adianta que o Estado vai esperar uma diretriz da pasta antes de qualquer negociação.
No momento que a Conitec aprova que esse medicamento passe a fazer parte da lista de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, obviamente São Paulo fará a aquisição deste medicamento. Nesse momento, nós vamos aguardar que haja inicialmente, a aprovação pela Conitec.
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também é preciso analisar o impacto orçamentário da implementação do coquetel no sistema de saúde.
Bom, agora são 4 horas e 56 minutos. A gente se despede, né, do Jovem Pan agora, que já está terminando. Em seguida, quem nos acompanha pelo rádio fica com o 3 em 1. E quem nos acompanha pelo YouTube com imagens e também pela Panflix fica com a transmissão de uma entrevista coletiva do Ministério da Saúde, que começou agora há pouco. Até amanhã.
Jovem Pan, agora. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou ontem que a Justiça Federal em Brasília era a responsável para julgar a denúncia contra Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. Tal situação é levantada por investigações da Operação Lava Jato. O placar foi de 3-2, mantendo a turma o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Isso porque, em 2019, em decisão individual, decidiu que o caso não era de competência da Lava Jato no Paraná. Com isso, em 2020, a 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal rejeitou a denúncia apresentada contra Mantega. A investigação dizia que o ex-ministro teria recebido propinas da Odebrecht em troca de apoio ao chamado refis da crise. A acusação aponta que Mantega teria recebido 50 milhões de reais de maneira ilegal. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão individual de Gilmar, mas a maioria do colegiado confirmou o despacho do ministro. Ontem, em seu voto, afirmou que em muitos casos houve uma manipulação do foro.
A partir dessa modelagem de varas com supercompetências, começam a florescer ambientes de corrupção nos locais que deveriam ser locos de combate à corrupção. Isto é preocupante em toda a medida
A defesa de Mantega disse que, felizmente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a decisão do ministro Gilmar Mendes e manteve o caso em Brasília, onde, inclusive, a denúncia já havia sido rejeitada. O voto do relator foi seguido pelos ministros Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia discordaram do relator.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9.